Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos no tempo da Páscoa, como todas sabem. Esse tempo da Páscoa que começa com a Vigília Pascal e dura 50 dias. O tempo da Páscoa dura mais do que a Quaresma. Então hoje eu queria trazer aqui algumas cenas que narram algumas aparições de Jesus Cristo, para que a gente aproveite essas cenas para meditar um pouquinho sobre essa verdade, a verdade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e também meditar o que talvez Jesus queira falar conosco a partir da sua presença na nossa vida. Vamos nos basear no último capítulo do Evangelho de São Lucas, o capítulo 24 de São Lucas, em que ele narra três cenas. Eu queria me deter mais na segunda cena, mas só para contextualizar, vamos ver também a primeira. E se der tempo, veremos a última também um pouquinho. Na primeira cena que o evangelista relata nesse capítulo, ele narra justamente no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, muito cedo, as santas mulheres foram ao sepulcro. Nós conhecemos a cena. Elas vão ao sepulcro, são aquelas mulheres que estavam na sexta-feira, que estiveram no Calvário, presenciaram a morte do Senhor, que ajudaram a embalsamar o corpo do Senhor, a preparar o corpo do Senhor para a sepultura. Só que pela pressa não tinham finalizado esse trabalho de preparar o corpo do Senhor para a sepultura. E aí no sábado, como todo judeu piedoso, elas observavam o descanso do sábado, que as privava de fazer muitos exercícios, de caminhadas longas e certos tipos de tarefas, são proibidas, digamos assim, no sábado para os judeus. Por isso que na manhã do terceiro dia, ou seja, no domingo, depois do sábado, elas vão ao sepulcro logo cedo para terminar de embalsamar o corpo do Senhor. Tem em mente uma preocupação. Como que nós vamos entrar no sepulcro? Porque há uma pedra grande, pesada, que foi colocada por José de Arimateia, Nicodemos e São João. Eles lacraram o sepulcro com essa pedra, fecharam o sepulcro com essa pedra que tampava, fazia às vezes de porta, uma porta era uma pedra colocada diante da sepultura, fechando aquele recinto. Eis que elas chegam ao sepulcro e já levam um susto. A pedra foi removida. Por um lado, menos um problema, Um problema a menos para a gente resolver. Já não vamos ter que pensar como arredar essa pedra. Alguém já tirou a pedra do caminho, ou seja, o sepulcro está aberto. E aí elas têm uma segunda surpresa. O corpo de Jesus não estava no sepulcro. Elas não sabiam o que pensar, relata São Lucas. Elas não sabiam o que pensar, estavam desconcertadas. O que aconteceu? Onde está o corpo do Senhor? Alguém veio aqui e tirou? Por quê? Quem foi? Não sabiam. E não sabiam o que pensar. O que será que tinha acontecido? Não sabiam. E estando confusas, sem saber o que pensar e indagando, o que será que era aquilo, O que será que tinha acontecido? Nesse momento aparecem dois anjos reluzentes, brilhantes, que dizem para elas que Jesus não estava ali mais, porque ele tinha ressuscitado. Jesus tinha ressuscitado. E os anjos lhes dizem, né? Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galileia. E aí citam as palavras de Jesus. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e deve ser crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então, os anjos lhes recordam as palavras do próprio Jesus. Então, isso fez que elas acreditassem. Elas se lembraram. Ah, é verdade, Jesus já tinha anunciado que isso ia acontecer. Então, elas acreditam. Elas acreditam na ressurreição pelo anúncio dos anjos, os dois anjos que se aparecem ali para elas. E aí elas voltam correndo do sepulcro, vão para Jerusalém, entram na cidade, vão ao cenáculo, onde estavam reunidos os apóstolos, os 11 apóstolos, porque naquele momento Judas já não estava e o sucessor de Judas, digamos assim, ainda não tinha sido escolhido. Então eram 11 apóstolos naquele momento. Estavam reunidos por medo dos judeus. E elas entram. O evangelista diz quem eram elas. Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe do Tiago, um dos apóstolos. E elas relatam para os apóstolos o que elas viram, o que aconteceu com elas. Curioso, os apóstolos não quiseram acreditar. Tipo assim, não, essas mulheres viram coisas. Estão imaginando, ou, não sei, né? Estão muito tristes, ou agora estão muito alegres. Então, vai saber, né? Quer dizer, uma instabilidade afetiva, emocional, vai saber o que eles pensaram. Mas o evangelista diz que eles não acreditaram. Não acreditaram no testemunho delas. Mas Pedro e João vão correndo para ver se era realmente aquilo. E constatam que exatamente do jeito que as mulheres contaram, foram o que Pedro e João viram. Viram a mesma coisa. Ou seja, as mulheres estavam certas. Elas não estavam inventando história. Era realmente aquilo. Outra cena, vamos pular para outra cena. O evangelista São Lucas, ele coloca no mesmo dia. Quer dizer, neste mesmo dia, tinham dois, não dos apóstolos, mas dos discípulos. Né? Quer dizer, tinham os 12 apóstolos e tinham aqueles 72 discípulos. Então, dois desses, dos 72, dois estavam voltando de Jerusalém para sua cidade, Emaús. Por que voltavam para casa, para sua cidadezinha? Porque tinham desistido daquele caminho, daquele seguimento de Cristo. Porque Cristo tinha morrido. Então, o que eles pensaram? É, pronto, acabou tudo. Jesus morreu, Jesus já não está conosco. Então, para que ficar aqui se acabou tudo? Não temos mais quem seguir, vamos embora, vamos desistir dessa vida. Quereríamos estar aqui com Cristo, mas ele já não está mais conosco, então a gente já não sabe mais o que fazer. Vamos embora, vamos voltar para a nossa vida antiga. Tinham desistido daquele caminho. E voltando para casa, indo embora de Jerusalém, abandonando os 12, os 11 apóstolos, esses dois discípulos estavam voltando para casa, voltando para a cidade de Emaús, que ficava mais ou menos, né, 10, 11, 12 quilômetros de Jerusalém. Umas 2 horas, mais ou menos, de caminhada. E voltando para Emaús, aparece uma pessoa. Então, os dois caminhando, muito tristes, conversando sobre o que tinha acontecido com Jesus. tristonhos, desanimados, Jesus aparece. Mas eles não reconhecem que era Jesus. Os seus olhos estavam como que cegos. Eles não perceberam a presença de Jesus. Quer dizer, perceberam a presença de uma pessoa? É óbvio que essa pessoa começou a conversar com eles. Mas eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus perguntou para eles: do que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? E eles respondem meio que perguntando também: olha, peraí, por acaso você é o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias? Tipo assim, poxa, como que você não sabe o que aconteceu? Você não sabe, né? Pô, Jesus foi morto, né? Então, claro, eles explicam isso para Jesus, né? Jesus pergunta: o que foi? E eles explicam: Jesus, né? Jesus é um profeta poderoso em obras e palavras. Todo mundo gostava dele e tal. Todo mundo mais ou menos, né? Quer dizer, muitos gostavam dele, mas as autoridades judaicas não gostavam dele. Então, eles, os judeus, né? A autoridade dos judeus, prendeu Jesus, condenou Jesus e matou Jesus. Foi condenado à morte, crucificado. Morrer na cruz. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, hoje é o terceiro dia que essas coisas sucederam. Já faz 3 dias que ele morreu. E olha que interessante. Eles até reconheceram. É verdade. Olha o que eles reconheceram e contaram para Jesus. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não acharam seu corpo, e voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguraram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro, está se referindo a Pedro e a João, alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam, assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não o viram. Lá no sepulcro, realmente, Pedro e João não viram Jesus. Jesus não apareceu para eles lá no sepulcro. E olha que interessante. Eles dizem para Jesus, sem saber que é Jesus, o que tinha acontecido. Mas eles não acreditaram. Eles ouviram o relato das mulheres e de Pedro e de João, mas eles continuavam sem enxergar que Jesus tinha ressuscitado. Por isso Jesus diz para eles, né? Ó gente sem inteligência. Modo educado dizer, vocês são burros, hein? Vocês são meio burro, né? Como é que vocês não perceberam? Então, ó gente sem inteligência. Como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. E aí, depois de repreendê-los, Jesus começa a explicar para eles as profecias sobre o Messias, ou seja, sobre ele, né? E começa a explicar para eles, né? Uma grande aula de doutrina, uma grande catequese. Jesus começa a explicar para eles toda a história da salvação e o plano de Deus para salvar, de enviar o seu filho que ia morrer, que iria ressuscitar. Então, claro, Jesus começa a explicar para eles e depois eles reconheceram que o coração deles começou a arder, tipo assim, pegar fogo. Ou seja, eles começaram a... Pô, começou a fazer sentido. Aquilo que Jesus ia explicando para eles foi fazendo sentido. E eles começaram a... Sei lá, eles começaram a ficar animados de novo. Né? Começaram a vibrar de novo. Talvez até se recordassem. Nossa, Jesus falava desse jeito. Jesus falava com a gente antes de morrer, igual esse homem está falando com a gente. Provavelmente, devem ter pensado... Deve ter passado isso pela cabeça deles, né? Mas eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus. Aí chega um momento que eles chegam na cidade deles, Emaús. E Jesus faz de conta que ia mais para frente, ia continuar andando. Então eles pedem, fica conosco, fica com a gente. Olha, está anoitecendo, vai ficar perigoso à noite, andar pelas estradas à noite é perigoso. Fica com a gente aqui, passa a noite aqui, a gente te recebe aqui. Pode pernoitar aqui com a gente. E aí Jesus fica com eles. Jesus aceita, fica com eles. Aceitou o convite, sentou-se com eles para comer algo. E aí Jesus toma o pão, abençoa e parte e distribui para os dois. E nesse momento em que Jesus partiu o pão e lhes deu o pão, abençoado por ele, nesse momento os seus olhos se abriram e nesse momento eles reconheceram que era Jesus. Só agora, depois de terem caminhado um bom tempo, de terem escutado a voz de Jesus, de novo escutaram a voz de Jesus, e só depois de todo esse tempo, e só no momento, que Jesus partiu, abençoou e partiu o pão, aí eles enxergaram que era Jesus. E foi isso acontecer que Jesus desapareceu. Porque, claro, o corpo de Jesus é o corpo glorioso. Aparece e desaparece. Já não segue as leis da física, porque é um corpo glorioso, é aquele corpo do céu, digamos assim, corpo celestial. Todos nós, no fim dos tempos, nós também teremos um corpo glorioso. Nossa alma, se Deus quiser, vai para o céu, e se a gente colaborar também, hein? Nossa alma vai para o céu logo depois que a gente morrer. Mas o corpo também vai. Jesus, Deus vai ressuscitar o nosso corpo e vai nos dar, ou vai nos devolver o corpo, porque nós somos corpo e alma, hein? O ser humano é corpo e alma, nós não somos anjos que tem só espírito, hein? Nós somos corpo e alma. Então lá no céu nós estaremos completos quando o nosso corpo também for ressuscitado. E aí será o corpo glorioso, como já é o corpo de Jesus Cristo e de Nossa Senhora lá no céu. Tanto Jesus quanto Nossa Senhora já estão no céu com o corpo, não só a alma, hein? O corpo também já está lá. Como nós sabemos, né? Jesus ressuscitou e depois subiu aos céus. E depois Nossa Senhora foi levada pelos anjos ao céu. Deus levou Nossa Senhora em corpo e alma para o céu. Então, os dois estão lá no céu com o seu corpo e com a sua alma. Nesse momento que reconheceram que era Jesus, o que que acontece? Eles saem correndo e voltam para Jerusalém. Quer dizer, eles que tinham desistido daquele caminho, que já estavam abandonando, vamos embora, isso daqui não vai dar certo, não vai render, acabou tudo, para que nós vamos ficar em Jerusalém? Né? Para que nós vamos continuar a seguir uma pessoa que já morreu, que já acabou? Né? Acabou tudo. Aqueles ensinamentos eram bonitos, mas não vai ter como dar continuidade àquilo, né? E depois que eles reconhecem que é Jesus, eles voltam correndo para Jerusalém para dizer para os apóstolos que Jesus tinha ressuscitado. Olha, ressuscitou mesmo. Ele apareceu para nós. Nós vimos Jesus. Ele conversou com a gente. E a gente demorou para perceber que era Ele. Reparemos como que um encontro com Jesus nos transforma. Encontrar com Jesus transforma o nosso coração. Quantas vezes nós, por achar que Jesus não está com a gente, isso é um erro, hein? Mas tem hora que, sei lá, parece que Jesus não está com a gente. Parece que a gente está sozinho. Parece que Deus nos abandonou. Então, nessas horas, a gente é capaz. Se a gente não perceber que Jesus está presente, a gente pode pegar o caminho errado, hein? A gente pode deixar Deus para trás, digamos assim, e achar que o certo é ir embora. O certo é, não, eu vou por conta própria, porque Deus não está comigo, né? Então vou ter que me virar sozinho, sozinha. Vou ter que me guiar pelos meus critérios, por conta própria. E a pessoa acaba virando as costas para Deus. Acaba desistindo de Deus. Então, o que Jesus nos mostra nessa cena é que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Jesus não nos abandonou. Jesus está conosco. Mesmo quando parece que não. Porque geralmente a gente tem mais dificuldade de ver a presença de Deus ou de reconhecer a presença de Deus quando as coisas custam, quando as coisas estão mais difíceis, quando parece que a gente não sente a presença de Deus perto de nós. Quando a gente quer rezar, sei lá, a gente sabe que seria bom rezar, mas a gente não sente. A gente sabe que é bom rezar, mas a gente não sente um gostinho para rezar. Então pode parecer que Deus abandonou a gente. Então quando custa, quando a vida de oração custa, quando custa fazer a vontade de Deus, quando parece que Deus me pede uma coisa que vai ser difícil fazer, quando Deus me pede para entregar algo que parece que eu não queria entregar. Então nesses momentos em que custa fazer a vontade de Deus, ou que custa buscar a intimidade com Deus, porque a gente não tem um afeto, um sentimento favorável. Às vezes as pessoas até usam a expressão aridez. Nossa, eu estou numa aridez. Ou tem gente que fala deserto. Ah, eu estou num deserto. Mesma coisa, né? É seco, é árido, não tem água, é tudo, não tem vegetação, é tudo areia, deserto, né? Deserto. Claro, o deserto não é um lugar agradável para se estar, né? Então, mas às vezes essa imagem do deserto reflete a ausência de sentimentos favoráveis, seja para rezar, seja para fazer a vontade de Deus, né? Para abraçar a vontade de Deus, para seguir a voz de Deus que fala dentro de nós, no nosso coração, na nossa consciência. Deus fala. Deus fala constantemente conosco. Cabe a nós aprender a identificar a voz de Deus. Olha, Jesus sempre fala com a gente. Sempre, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele me criou por amor, Ele me ama, Ele morreu na cruz porque me ama, porque Ele quer me salvar, por isso que Ele morreu na cruz. Então Deus está o tempo todo, Jesus está o tempo todo querendo mostrar para a gente qual é o caminho da salvação. Ele já morreu por mim, mas eu preciso, cada um de nós precisa aceitar a salvação. Ele já me salvou. Quer dizer, da parte dele, a salvação está pronta. Agora cada um de nós tem que aceitar, cada um de nós tem que abraçar a salvação. Então Jesus, da parte dele, ele sempre vai querer conversar com a gente, ele sempre vai querer mostrar para a gente qual é o caminho da salvação. Então somos nós que teremos que aprender a discernir, a perceber a voz de Deus. E como é que a gente faz isso, hein? Um meio bastante importante é o plano de vida espiritual, as práticas de piedade, os tempos de oração, a leitura da Bíblia, a leitura espiritual, quando a gente vai à missa, quando a gente reza o terço, quer dizer, essas as ejaculatórias que a gente pode dizer ao longo do dia, né? Certas orações que a gente pode aprender de memória e repetir quando a gente está na rua ou quando a gente está passeando, ou entre um tempo de estudo e outro tempo de estudo, a gente para e eleva o coração a Deus e fala um pouquinho com Ele. Quer dizer, tudo isso, todas essas práticas de piedade, esse cultivar, ou esse ser alma de oração, ser uma pessoa que reza, uma pessoa que procura, que luta por falar com Deus. Quer dizer, eu luto por fazer oração, eu tento fazer oração, eu me esforço para falar com Deus todos os dias um pouquinho, várias vezes ao longo do dia, né? Mas todos os dias um pouquinho. Então reparem, é assim que nós vamos cultivando o diálogo com Deus. Ele quer falar conosco, Ele está disponível. Mas nós temos que querer, hein? Deus não vai nos obrigar a escutar a sua voz. Deus vai convidar. Deus vai inspirar. Deus vai mostrar, de um jeito ou do outro, que Ele está presente. Seja através de coisas que acontecem com a gente, seja através de pensamentos que aparecem. Porque, olha, os pensamentos que aparecem, acho que todos nós já tivemos essa experiência. Tem hora que a gente está lá de boa, meio que assim, pensando em outra coisa, e de repente vem uma ideia na cabeça. Fulano, por que você não faz tal coisa? De onde que veio essa voz, né? E é muito simples. Se a ideia for boa, a ideia vem de Deus. Se a ideia não for boa, é do inimigo. Ou é do demônio, é uma tentação, ou são as nossas tendências equivocadas, porque nós também, pelo pecado original, temos tendências equivocadas, tendências erradas. Então é isso. Uma ideia boa vem de Deus, é uma inspiração. Uma ideia ruim, opa, isso daqui não é de Deus. Como é que a gente sabe se uma ideia é ruim ou não, hein? Como é que a gente sabe que uma ideia é boa ou não? Quando a gente vai conhecendo os ensinamentos de Jesus, a lei de Deus. Quando a gente vai aprofundando no conhecimento dos 10 mandamentos da lei de Deus. Quando a gente vai aprofundando naquele sermão da montanha, naquele sermão, naquele discurso, naquela pregação de Cristo sobre as bem-aventuranças. Então, são nesses dois lugares, essencialmente, que está a vontade de Deus para nós. Essa vontade que é comum a todos nós, mas que cada um de nós tem que discernir, né, como colocar aquilo em prática. 10 mandamentos e o sermão das bem-aventuranças. Quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente meditar naquilo ali, mais a gente vai conhecendo qual é a vontade de Deus para nós. E aí, todo pensamento que aparecer na nossa cabeça, a gente vai conferir com a lei de Deus. Se aquele pensamento que apareceu na minha cabeça está de acordo com a lei de Deus, então pronto, é uma inspiração de Deus. Se não tiver de acordo, pronto, é uma tentação. Como é importante a gente adquirir essa doutrina, hein? Esse conhecimento doutrinal, esse conhecimento dos ensinamentos de Jesus, porque aí está a vontade de Deus para nós, hein? Então vamos terminando, né? Olhando para Nossa Senhora e pedindo a ela que a gente saiba, com a ajuda de Nossa Senhora, nossa mãe, que a gente saiba reconhecer a voz de Deus. Que a gente saiba reconhecer a presença de Deus junto de nós. E repito, hein? Da parte de Deus, Ele sempre quer estar com a gente, hein? Só que Ele respeita a nossa liberdade, então Ele sempre convida. Ele nos convida. Você quer estar comigo? Ou você quer que eu esteja com você? Jesus, Ele vai nos perguntar sempre. Você quer que eu fique com você? Você quer que eu te acompanhe? Você quer a minha ajuda? Então, Jesus não nos interpela. Jesus nos convida. Jesus pergunta. Você quer cultivar a presença de Deus? Ou seja, você quer que eu esteja com você? Então, quando a gente quer que Jesus esteja conosco, o que a gente faz? A gente cultiva a presença de Deus. Por isso que eu falava das práticas de piedade, do plano de vida espiritual, porque é assim que a gente cultiva a presença de Deus. É assim que a gente diz para Deus que a gente quer que Ele esteja conosco. É assim que a gente fala assim, Jesus, eu quero que você esteja comigo. Ou seja, eu vou cultivar a vida de oração, eu vou cultivar as práticas de piedade, porque é assim que eu digo para Jesus que eu quero que Ele esteja comigo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.